Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita Ópera Suburbana, que vai oferecer formação em teatro musical para jovens de Taguatinga. O projeto vai selecionar 20 participantes a partir de 14 anos, preferencialmente pretos e moradores da região. A inscrição segue até o dia 28 de julho e não é necessário ter experiência em teatro ou música. As aulas começam no dia 30 de julho no Centro Cultural Recita, com atividades de canto, dança, interpretação, expressão corporal e dramaturgia. A proposta é discutir o racismo estrutural e valorizar a cultura afro-brasileira por meio do teatro. Ao final dos 5 meses de formação, os participantes apresentarão o espetáculo Ópera Suburbana, com 5 sessões em Taguatinga, sendo 4 voltadas a estudantes da rede pública. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Jornal da CBN.
Com o início das campanhas eleitorais no dia 16 de agosto, junto com a disputa pelo voto, entram em vigor as novas regras para o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. A utilização da tecnologia está liberada nas redes sociais, mas com limites definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é impedir que vídeos, imagens e áudios manipulados confundam o eleitor. É preciso estar atento nessa eleição, hein, pessoal? A reportagem da CBN mostra o que pode e o que não pode durante a campanha.
Os recursos da inteligência artificial já estão sendo usados por candidatos e partidos para produzir conteúdo nas redes sociais e durante o período oficial de campanha, isso continua permitido. A diferença é que ficam mais rígidas a fiscalização e a transparência, de acordo com as regras estipuladas do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, todo material criado ou alterado com IA precisa ter uma sinalização clara do uso da tecnologia e indicar qual ferramenta foi utilizada. A regra vale para vídeos, imagens, áudios e até textos. As regras do TSE também esclarecem o que está proibido. O principal alvo são os chamados deepfakes, vídeos ou áudios manipulados para fazer uma pessoa parecer dizer ou fazer algo que nunca aconteceu. Esse tipo de conteúdo está vedado durante toda a campanha, seja para atacar adversários ou favorecer candidatos. Esta, segundo a advogada especialista em direito eleitoral, Priscila Sodré, é a principal mudança nas regras de uso de IA desde as últimas eleições, em 2024.
Aqueles vídeos em que personagens que não existem, né, personagens criados, fictícios, ou ainda personagens que existem na realidade, ou de pessoas que já faleceram, de filmes, falando coisas que nunca falaram, pessoas, artistas, famosos, falando, fazendo coisas que nunca fizeram. Então, esse tipo de conteúdo que o eleitor e a eleitora não vai conseguir saber se é verdade mesmo, mentira, por ele ser muito próximo da realidade, apesar de não ser, ele é proibido, então é vedado.
Outra novidade é que a Justiça Eleitoral passa a contar com mecanismos mais rígidos para investigar o uso irregular da IA. Para Sodré, em determinadas situações, o juiz poderá exigir que o responsável pelo conteúdo comprove que o material divulgado respeitou a norma. Durante a campanha, pode utilizar IA para criar material, desde que o eleitor seja informado. Também é permitido impulsionar propaganda eleitoral nas plataformas, desde que o anúncio seja identificado e contratado apenas por candidatos, partidos, federações ou coligações. O apoio espontâneo de eleitores e influenciadores também continua autorizado, desde que não haja pagamento. Já entre as proibições estão, além de deepfakes, a divulgação de conteúdo gerado por IA sem identificação, o disparo em massa de mensagens políticas, o pagamento de influenciadores para fazer propaganda eleitoral e o uso de perfis de empresas para promover candidaturas. Também haverá uma espécie de silêncio digital. Nas 72 horas antes da votação e nas 24 horas seguintes ao encerramento da eleição, em 4 de outubro, fica proibida a publicação de novos conteúdos produzidos por inteligência artificial que utilizem a imagem, a voz ou qualquer manifestação de candidatos ou pessoas públicas. As plataformas digitais também terão mais responsabilidades. Em algumas situações, deverão retirar conteúdos considerados irregulares, mesmo sem decisão judicial. Para Lucas Caran, especialista em direito digital, o TSE deve intensificar os mecanismos de identificação do uso de inteligência artificial.
Dessa forma, o TSE realizou essas regulamentações para conter abusos com inteligência artificial, trazendo multas, proibições expressas. Além disso, realizou convênios, parcerias com diversas redes sociais, inclusive a Meta, visando inibir esses tipos de práticas, inclusive com rígidas proibições no trato com a ferramenta por esses usuários durante o período da corrida eleitoral.
Outra mudança é a proibição dos chamados campeonatos de cortes, estratégia usada para estimular a divulgação em massa de trechos de vídeos ou curtas, com o objetivo de aumentar artificialmente o alcance das campanhas. Especialistas recomendam a atenção redobrada dos eleitores. Antes de acreditar ou compartilhar um vídeo surpreendente, vale conferir a origem da publicação. Quem encontrar possível propaganda eleitoral pode denunciar diretamente à plataforma onde o conteúdo foi publicado e também utilizar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Dependendo da gravidade, os candidatos, os partidos e o Ministério Público podem acionar a Justiça. As punições previstas vão desde a retirada do conteúdo do ar e a aplicação de multas até o direito de resposta e, nos casos mais graves, cassação do registro ou até do mandato. De Brasília, Igor Cardim.
7:28.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
7:29.
Jornal da CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Quem está com a carteira de vacinação desatualizada terá uma chance de pôr as vacinas em dia neste sábado. As equipes de saúde pública do DF estarão no Boulevard Shopping Brasília, na Asa Norte, para atender a população das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, no piso 1, ao lado da portaria principal. Para o público adulto, serão oferecidas vacinas contra a hepatite B, febre amarela, tríplice viral, entre outras. Já as crianças poderão receber imunizantes como pentavalente, pneumocócica 10 valente, rotavírus, meningocócica C, hepatite A, tríplice viral, varicela e febre amarela. A campanha também vai disponibilizar a vacina contra a gripe para grupos prioritários, conforme as orientações do Ministério da Saúde. No momento da vacinação, para os adultos, basta apresentar um documento de identificação com foto e, se tiver, o cartão de vacina. Já para os pequenos, é obrigatória a apresentação da caderneta vacinal para que a equipe possa verificar as doses pendentes. Marina Dantas, CBN Serviço.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Todos os dias, de segunda a sexta, ouça uma análise aprofundada dos principais fatos do Brasil com um olhar crítico, além da notícia. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026. A seleção feminina de vôlei ganhou da Itália por 3 sets a 2 e conquistou uma vaga na final da Liga das Nações. A partida começou às 5 da manhã em Macau, na China. Agora, as brasileiras vão enfrentar na decisão o vencedor do jogo entre China e Turquia, que entram em quadra às 8h30 da manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades com risco de granizo neste sábado, em 7 estados. Segundo a previsão, o temporal vai atingir áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. A partir de domingo, o mau tempo volta a se concentrar no Rio Grande do Sul, onde a Defesa Civil prevê acumulados de chuva que podem passar de 200 milímetros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez um alerta sobre a retatrutida. Retatrutida, novo medicamento experimental para obesidade e diabetes de tripla ação. Apesar de estudos mostrarem redução média de 28% do peso corporal, a substância ainda não concluiu os testes clínicos. A Anvisa reforça que o remédio não tem registro aprovado no Brasil nem no exterior e que qualquer versão comercializada no mercado paralelo é clandestina e representa riscos à saúde. O Colo-Colo do Chile anunciou a contratação do goleiro Vozinha, destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo. O veterano de 40 anos, que estava sem clube após deixar o Chaves de Portugal, virou fenômeno de popularidade durante o Mundial. Vozinha atingiu a marca de 29 milhões e meio de seguidores no Instagram e assumiu o posto de goleiro mais seguido da plataforma. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou na noite desta sexta-feira do tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca em Washington. O republicano ironizou a cobertura da imprensa, questionando como venceu as eleições se, segundo relatórios, recebe 93% de reportagens negativas. Trump também brincou com um atentado a tiros que interrompeu a edição do evento realizada em abril. No horário de Brasília, 7h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Sete e trinta e cinco.
Jornal da CBN.
Setor produtivo brasileiro defendeu que o governo Lula evite acionar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. A gente tem acompanhado essa discussão ao longo da semana, o posicionamento de algumas entidades dos mais diversos setores econômicos do país. Isso porque há um temor de que os americanos ampliem a taxação sobre as mercadorias nacionais caso haja uma retaliação brasileira, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o país não pretende aplicar a medida.
Depois que o Palácio do Planalto sugeriu que poderá colocar em prática a lei da reciprocidade em razão do novo tarifaço aplicado pelos Estados Unidos, entidades empresariais estão defendendo que o Brasil insista nas negociações. Os empresários afetados, em sua maioria, classificam que a retaliação pode resultar em mais taxas aos produtos brasileiros. Em nota, o Palácio do Planalto disse que a medida tem caráter completamente arbitrário e injustificado. E por isso o governo vai iniciar os trâmites para acionar a reciprocidade, assim como pretende levar o tema para a Organização Mundial do Comércio. Nesta sexta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin ponderou que o governo não busca retalhar os exportadores americanos e que a ordem é seguir negociando. A Confederação Nacional da Indústria publicou nesta sexta um levantamento com cerca de 3.900 produtos que serão tarifados em 37,5%, um impacto de mais de 12 bilhões de dólares. Conforme a gerente de comércio e integração internacional da CNI, Constanza Negri, a manutenção dos canais de negociação precisa ser priorizada ao mesmo tempo em que se busca novos mercados.
A gente não pode esquecer que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação econômica comercial liderar, sobretudo, pelo setor privado de ambos os lados há mais de 200 anos. Então, nós entendemos que ainda há um espaço, de alguma maneira, houve nesses últimos, vamos dizer assim, meses, casos nos quais o setor privado conseguiu fazer com que alguns produtos fossem isentos. Nós entendemos que essa é a estratégia que deve continuar sendo priorizada.
Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, a situação pode até ficar pior.
O Brasil estava, antes da decisão da Suprema Corte, com uma tarifa de 50%. E o Canadá, que retalhou os Estados Unidos, ele está com uma tarifa de 50% em função da retaliação. Então a gente entende que existe espaço para os Estados Unidos aumentar as nossas tarifas entre 25% e 50% caso haja qualquer tipo de retaliação ou lei de reciprocidade pelo Brasil.
Ao mesmo tempo, as novas taxas também estão movimentando setores que alegam prejuízos em razão da medida provisória que zerou o imposto de importação de 20% para as remessas de até 50 dólares das gigantes asiáticas. Editada em maio, os empresários agora vão retomar a pressão sobre o Congresso Nacional para derrubar a MP. O setor têxtil, por exemplo, defende a aprovação de um projeto que permita a devolução de tributos incidentes sobre as compras de vestuário por pessoas de baixa renda. Na semana que vem, a Federação das Indústrias de Minas Gerais vai lançar uma nota com os efeitos das compras internacionais e defender isonomia. O economista-chefe da entidade, João Pio, diz que o objetivo é mostrar o impacto para indústria, varejo e empregos nestes setores.
Simples, né, fato zerar o imposto de importação de 50 dólares, né, de pequeno valor, já resultou numa alta de 2,6 bilhões, né, de reais em junho. Né, uma alta de mais 100% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então a gente já percebe o impacto. Somando isso, né, agora o tarifaço, então essas tarifas minam a competitividade da indústria e associado, né, a MP acaba ainda causando um dano maior para a indústria brasileira.
A MP precisa ser deliberada pelo Congresso até 8 de setembro ou perde a validade. De Brasília, Samantha Klein.
7:40. Em evento no interior de São Paulo, o presidente Lula voltou a defender a economia brasileira depois das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos contra o país. Neste sábado, a gente relembra, o petista permanece aqui no estado de São Paulo para oficializar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista.
O presidente Lula defendeu o fortalecimento da indústria brasileira de defesa e afirmou que o país precisa estar preparado para proteger o território, as fronteiras e as riquezas nacionais. Segundo o petista, o Brasil não pode ficar desprotegido porque há loucos pelo mundo querendo fazer guerra. As declarações foram feitas durante visita à fábrica da Avibraz, em Jacareí, no interior de São Paulo. Na cerimônia, Lula também voltou a defender o papel do BNDES e criticou as acusações feitas à instituição nos últimos anos. Sem citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou de imbecil quem prometeu revelar uma suposta caixa preta do banco.
E a gente tem uns loucos pelo mundo querendo fazer guerra. Eu quero as Forças Armadas bem preparadas, bem treinadas, e quero ela bem preparada do ponto de vista do poderio de armamento e conhecimento científico e tecnológico. E não, eu lembro quantas vezes o BNDES foi acusado que tinha uma caixa preta. Eu vou acabar com a caixa preta do BNDES. O imbecil ganhou as eleições, ele não achou caixa preta. A caixa preta estava na cabeça dele, que estava atrofiada de inteligência. Não tinha inteligência.
A cerimônia reuniu o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, representantes da empresa, das Forças Armadas e trabalhadores. O empresário Joesley Batista, um dos investidores da Avibraz, também esteve na visita. Após o evento, Alckmin voltou a comentar o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, que prevê uma tarifa adicional de 12,5% sobre os produtos brasileiros a partir de agosto, elevando a cobrança total sobre parte das exportações para até 37,5%. O vice-presidente afirmou que uma eventual resposta por meio da Lei da Reciprocidade continua em análise pelo governo.
A lei de responsabilidade, ela foi aprovada por unanimidade. O presidente, no momento adequado, vai tomar a decisão. Ela tem um caminho mais longo, que isso envolve audiências públicas. Mas o que o presidente Lula tem destacado? Primeiro, não sair da mesa de negociação. O que depender de nós é continuar na mesa de negociação.
Depois da agenda em Jacareí, Lula seguiu para a capital paulista para participar de reuniões voltadas ao desenvolvimento e ao financiamento da ciência nacional. No encontro, Lula afirmou que o Brasil precisa ampliar os investimentos em ciência e tecnologia para explorar o potencial do país em áreas estratégicas, como minerais críticos e terras raras. O presidente pediu que a comunidade científica apresente um projeto capaz de convencer a sociedade e o Congresso sobre a necessidade de investimentos permanentes na área. Mais uma vez, o presidente evitou contato com a imprensa. Pela segunda agenda consecutiva no estado, a presidência fechou o evento aos jornalistas e liberou apenas a entrada de cinegrafistas credenciados para registrar imagens. Não houve espaço para perguntas nem acompanhamento da atividade. Lula permanece em São Paulo no fim de semana. Neste sábado, o presidente participa da convenção estadual do PT em Campinas para oficializar a pré-candidatura do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo paulista. Com colaboração de Clauson Dutra, de São Paulo, Bruna Barbosa.
7:44.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
7:45.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quem frequenta o aeroporto de Brasília deve ficar atento às novas tarifas no embarque e conexão para voos domésticos e internacionais. A portaria, publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no Diário Oficial da União desta sexta-feira, reajusta o teto das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência e armazenagem previstas no contrato de concessão do aeroporto. Agora, com a mudança, a tarifa de embarque para voos domésticos foi de quase R$ 33 para R$ 34,55. Já os voos internacionais passam de R$ 71 para R$ 74,78. Já a tarifa de conexão será de R$ 15,92, tanto para voos domésticos quanto para internacionais. A cobrança, que é paga diretamente pelo passageiro e já vem embutida no bilhete aéreo, serve para o passageiro poder usar a infraestrutura do terminal e cobrir custos como a manutenção das salas de espera, pontes de embarque, limpeza e segurança do aeroporto. Marina Dantas, para a CBN.
O governo liberou mais de R$ 5 bilhões do orçamento para gastos dos ministérios. O Planalto afirmou que a decisão foi técnica. No entanto, a medida ocorre próxima ao calendário eleitoral.
O governo do presidente Lula reduziu o bloqueio de recursos do orçamento deste ano e liberou 5,7 bilhões para gastos dos ministérios. Segundo o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que foi divulgado pelo Ministério do Planejamento nesta sexta-feira, o bloqueio caiu de 23,7 bilhões de reais para 17,9 bilhões de reais. A redução do contingenciamento de verbas ocorre perto da largada da campanha eleitoral. Conforme a equipe econômica, a revisão do corte de gastos foi viabilizada pela redução de mais de 6 bilhões na previsão de gastos com benefícios previdenciários e com o benefício de prestação continuada, o BPC. Também houve uma diminuição em mais de 4 bilhões de reais na estimativa de despesas com pessoal. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que a liberação dos recursos segue critérios técnicos e fiscais e não tem relação com o calendário eleitoral.
Sobre desbloqueio, veja, não vamos confundir a legislação fiscal com a legislação eleitoral. O desbloqueio se dá porque melhorou a projeção da despesa obrigatória. Esse desbloqueio, ele não pode afastar a legislação eleitoral. Gastos que não podem ser feitos durante o defeso eleitoral não poderão ser realizados de todo modo.
Para o cientista político e especialista em economia, Henrique Elas, apesar da justificativa técnica, o fator eleitoral também pesa na decisão.
Seria muito pouco realista ignorar que o componente eleitoral é central nessa decisão, ainda que exista justificativa técnica para a liberação. Né? Então, o relatório bimestral ele é uma obrigação legal e a revisão das despesas abriu formalmente esse espaço no orçamento. Agora, o ponto é a decisão política de utilizar esse espaço justamente às vésperas do início de campanha eleitoral, ela foi tomada por um ator. Então, esse é um ponto que chama atenção.
Ao mesmo tempo, o governo revisou para cima algumas despesas obrigatórias. As previsões de gastos com saúde e seguro-desemprego aumentaram cerca de 5 bilhões de reais. O governo também manteve a previsão de cumprir a meta fiscal deste ano. A expectativa agora é fechar 2026 com um superávit de 10,8 bilhões de reais, acima da projeção de 4,1 bilhões de reais apresentada no último relatório bimestral. De Brasília, João Rosa.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
Jornal da CBN. Sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo.
Muito bom dia para você, Jaime.
Olá, Milton. Muito bom dia, ouvintes.
Bom dia, Cecília.
Bom dia, Milton. Bom dia para todo mundo.
Jaime, oi. Vocês me disseram que é sempre bom relembrar de temas essenciais para que sua marca seja, de fato, um sucesso. Afinal, essa é a razão de ser deste programa que leva este nome. Então, vamos em frente.
Então vamos, Milton. A Cecília e eu temos o privilégio, grifo, o privilégio de conviver com os ouvintes da CBN com você há 11 anos ou até um pouco mais, né? Nesse longo período, volta e meia nós recebemos perguntas sobre temas de que nós já tínhamos falado. E aí a gente começou a perceber que muitos ouvintes não estão conosco desde o começo, né? Essa é uma razão para reforçar alguns assuntos para que a sua marca seja de fato um sucesso. A outra razão é que nós mesmos, a Cecília e eu, não somos os mesmos desde o início desse programa. Nós aprendemos muita coisa nessa jornada. Portanto, aqui vai, pessoal. Se você quiser que a sua marca seja um sucesso, primeiro lugar, seja humilde e escute o que andam falando dela por aí. Não só ouça, porque ouvir é uma coisa fisiológica, né? Escuta exige empatia e compreender o que de fato elas estão sentindo e querendo dizer. Segundo, se você quiser que a sua marca seja um sucesso, pense em comunicação como se fosse uma proteína da tua marca, dá músculo para a sua marca. Não use a desculpa esfarrapada, já ouvi isso muitas vezes, do tipo, Comunicação é só para empresa grande que tem dinheiro para investir, né? Pense que comunicação está presente em todos os contatos, os pequenos contatos que seja, entre clientes e consumidores. A forma de receber o cara na loja, a roupa que o vendedor está vestindo, o cuidado com o seu site, a lista é enorme. E tudo isso é comunicação, e sabe quanto custa? Não custa nada, basta fazer direito como você já faz no dia a dia. E terceiro, se você quiser que a sua marca seja um sucesso, lembre-se de que são os seus colaboradores os primeiros que precisam acreditar no que essa marca promete. Eles ou elas são grandes embaixadores ou embaixadoras, ou seja, eles podem ser colaboradores, que é essa palavra famosa hoje em dia, colaboradores, só que no sentido verdadeiro da palavra.
Perfeito. E Cecília, o que mais é essencial para que a marca dos nossos ouvintes seja um sucesso?
Bom, já que o Jaime falou três, vou embalar aqui com a quarta. Acho que tem uma coisa que, se você quer que sua marca seja um sucesso, como a gente fala aqui, acho que temos que lembrar que ela precisa sempre contar uma história. É o famoso storytelling. E uma história que seja sustentável. Então não é só um conjunto de palavras bonitas, uma história que você inventou, alguma coisa visualmente atraente, mas mais do que nunca, a gente tem que trazer histórias que a gente vai conseguir sustentar ao longo do tempo, que quando ele entre na tua loja, quando ele tenha contato com o seu produto, ele consiga, né, tangibilizar e ter essa percepção de que essa história é verdadeira. Em quinto, o que, que eu diria? Se você quiser que sua marca seja um sucesso, não deixar, a gente já falou algumas coisas aqui em outros programas, de não deixar de medir a temperatura da sua marca. Talvez tenha uma técnica que alguns de vocês estejam familiarizados, já usem e tal, mas é perguntar para as pessoas sobre a tua marca, sobre aquela experiência de 0 a 10, o quanto você nos indicaria para um amigo, para uma amiga, que é o famoso NPS, né? O Net Promoter Score. E se a gente pensar que é uma nota de 0 a 10, os que dão 9 ou 10 são aqueles tipicamente que podem contribuir para o seu sucesso. Eles são os famosos promotores da marca. Agora, quem dá nota 0, 1, até um 6, é aquilo que o NPS chama de detrator da sua marca. Você não vai poder contar com ele porque ele não vai te ajudar. E quando está ali em 7, 8 e tal, brasileiro é super bonzinho em pesquisa, Milton. A gente dá 7 muito fácil. Então, assim, não se contente com 7. Talvez você passe de ano na escola, mas 7, 7,5 para a marca é um score meio neutro. Essa pessoa não vai te ajudar tanto. Então, eu acho que é uma ferramenta que ajuda você acompanhar e medir um pouco o que você pode fazer. Melhor ainda se for alguém externo que faça essa medida para que você não enviese ali o resultado, e você indo numa IA, você vai encontrar ainda mais informação sobre o que é o NPS. Agora, em sexta dica aí para sua marca ser um sucesso, acho que tem uma coisa das pessoas serem humildes nessa gestão de marca, acompanhar a concorrente, não se ensimesmar e achar que tudo que você faz é mais maravilhoso e que você não precisa olhar para o lado, a loja vizinha e tal. A gente nunca está sozinho no mercado, tem vida inteligente além da nossa, ainda bem, porque acho que isso ajuda o mercado consumidor, isso ajuda a gente a ser cada vez melhor também.
E como é que a gente fecha essa conversa, Jaime?
Bom, a gente foi até a sexta, né? Eu acho que a sexta não falou da sétima, porque sete é conta de mentiroso, né? Eu acho que a lição do dia não é bem uma lição nesse caso, é um grande desejo que nós temos depois desse tempo todo com vocês ouvintes. Nós queremos muito, repito, nós queremos muito que a sua marca seja um sucesso, se é que ela ainda não é.
Tá perfeito, então. E você pode contar isso para nós, que como está a sua marca hoje? Compartilhe lá no meu blog, miltonjung.com.br, Jung você escreve com J-U-N-G, tem um espaço para o seu comentário. Eu vou deixar lá esse comentário nosso aqui, essa nossa conversa, tem o arquivo do áudio também à sua disposição. Participe e pode dar uma nota para nós também. Muito obrigado, Jaime. Até mais.
Até mais.
Mas não vem com 7, não. Quero 10. Até mais, Cecília. Até mais.
Ligeiramente induzido. Bom fim de semana para todo mundo.
Bom fim de semana para você. Até logo mais.
8 horas.
Repórter CBN.
Sábado 25 de julho de 2026. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o proibiu de receber visitas políticas e divulgar manifestos eleitorais. Os advogados sustentam que a restrição é genérica e não possui respaldo constitucional. A proibição foi aplicada após o senador Flávio Bolsonaro ter publicado nas redes sociais uma carta escrita pelo pai. O PT realiza hoje em Campinas a convenção que vai oficializar a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Pela primeira vez realizada fora da região metropolitana, a cerimônia busca aproximar a legenda do eleitorado do interior paulista. O ato contará com a presença do presidente Lula e confirmará Márcio França como vice, além de apoiar Marina Silva e Simone Tebet na disputa ao Senado. Três jogos abrem hoje o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense recebe o Internacional, o Santos enfrenta a Chapecoense e o Vasco pega o Mirassol. No domingo, sete jogos fecham a rodada com destaque para Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro e Grêmio e Fluminense. Uma reportagem publicada pelo jornal Washington Post afirma que o governo dos Estados Unidos planeja o envio de dois altos funcionários para lançar dúvidas sobre a lisura e integridade do sistema eleitoral do Brasil. A situação foi confirmada pelo veículo por quatro autoridades brasileiras e americanas. Os funcionários que devem ir até Brasília nos próximos dias são dois nomeados políticos de Trump: Hailey M. Barnes, secretário adjunto, e Samuel Sampson, subsecretário adjunto. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
8:04.
Jornal da CBN. Apresentação: Marcela Lorenzetto.
Terceira hora do Jornal da CBN deste sábado, dia 25 de julho de 2026. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hora deste jornal que traz as principais notícias da manhã deste sábado. Eu começo te contando que o Brasil, as meninas do vôlei, seleção feminina de vôlei, venceu a Itália, agorinha. Disputa foi logo às 5 da manhã, a partida começou em Macau, na China. É uma vaga na final da Liga das Nações. A seleção brasileira saiu atrás, perdeu o primeiro set para a Itália, mas reagiu e virou a semifinal no tie-break neste sábado em Macau, vencendo por 3-2 para garantir uma vaga na decisão. As parciais foram de 25-21, 21-25, 24-26, 25-21 e 12-15. Ana Cristina terminou como a maior pontuadora da partida, derrubando 23 bolas. Rosa Maria também brilhou com 15 pontos e a seleção comandada por José Roberto Guimarães continua em busca do título inédito da competição. A equipe brasileira agora aguarda o resultado de outra semifinal, partida entre China e Turquia, que entram em quadra às 8h30 da manhã. E aí, essa vai ser a decisão final da Liga das Nações. Brasil, portanto, classificado, seleção brasileira de vôlei classificada para a final da Liga das Nações, vencendo a Itália por 3-2 na manhã de hoje. 8h06 e a fabricante de aviões ATR modificou os procedimentos de manutenção e atualizou os sistemas de segurança das aeronaves. As medidas foram tomadas por causa do acidente com o voo da Voepass em Vinhedo, no interior de São Paulo.
A informação foi divulgada pelo relatório final da investigação do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, nesta quinta-feira. O novo manual de manutenção traz orientações sobre a remoção e a instalação do sensor de posição do profundor esquerdo do avião. A investigação do acidente mostrou que o componente estava montado de forma incorreta no ATR-72 envolvido no acidente. Apesar disso, a investigação afirma que a falha não teve influência na queda do avião. A fabricante também lançou uma versão atualizada do sistema que monitora o desempenho da aeronave e previne problemas em situações de acúmulo de gelo. O software já foi certificado pela Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação e está sendo instalado por meio de um boletim de serviço da fabricante. O programa faz a correção dos limites mínimos de velocidade para operações em condição de gelo. A nova versão também cria um intervalo de 60 segundos antes que os alertas desapareçam do sistema, o que deve evitar que as mensagens de problemas apareçam e desapareçam de forma repetida. O relatório final do acidente também faz recomendações, como a mudança do procedimento para casos de perda de desempenho por acúmulo de gelo. Outro ponto é a recomendação para que a lâmpada do alerta de velocidade baixa seja trocada de âmbar para vermelha. Na prática, isso eleva a categoria de advertência e pode ajudar a aumentar a percepção de perda de desempenho do avião. Outra orientação é de que mais parâmetros passem a ser registrados pelo gravador de dados de voo, incluindo falhas no sistema de degelo e a ativação do stick pusher, que empurra o manche automaticamente para evitar que o avião perca a sustentação. De Campinas, Kevin Camada.
A gente continua em Campinas para trazer outras informações a respeito dessa situação do acidente com o voo da Voepass em Vinhedo, no interior de São Paulo. A Associação de Familiares das Vítimas do Voo vai entrar na justiça com uma ação coletiva por danos morais contra a companhia aérea. A fabricante da aeronave, a ATR, e a ANAC também serão acionadas. Quem nos conta é o Felipe Pereira.
A decisão foi tomada depois da divulgação do relatório final do CENIPA sobre o acidente que matou 62 pessoas em Vinhedo em agosto de 2024. O advogado Luciano Catarinucci, que representa as famílias, afirmou que o conteúdo do relatório não trouxe surpresas. Segundo ele, as principais conclusões já haviam sido antecipadas pelo próprio CENIPA durante a apresentação do documento, horas antes, e também pelo andamento das investigações da Polícia Federal em reunião realizada em Campinas no mês passado. O principal questionamento das famílias é o fato de a Voepass ter continuado operando após o acidente. Segundo o advogado, a empresa realizou mais de 2 mil voos antes de ter as operações suspensas e os problemas apontados pela investigação poderiam ter sido corrigidos nesse período.
Se você tivesse evitado um dos fatores, ou seja, o detrimento econômico em relação às vidas não foi levado em questão. Se deram mais valor à questão cultural da empresa de evitar que essas aeronaves fossem baixadas para manutenção do que baixar essas aeronaves, ter prejuízo, mas poupar vidas.
O relatório concluiu que houve uma combinação de fatores ligados à atuação da empresa, da tripulação e também à fiscalização regulatória. Segundo o tenente-coronel Paulo Frois, um dos investigadores do CENIPA, a aeronave não tinha condições técnicas e regulatórias para estar voando aquele dia.
Dentre os 10 itens, um deles era a inoperância do limpador de para-brisas da aeronave. As restrições que a MEL impunha para a inoperância desse item eram que a aeronave não poderia ter previsão de decolagem.
A investigação confirmou que falhas no sistema de degelo das asas já tinham sido registradas nos dois voos anteriores ao acidente. Os problemas não foram formalmente anotados no diário de bordo e foram comunicados apenas de forma verbal. O CENIPA também identificou uma cultura de normalização de desvios dentro da empresa, com subnotificação de panes e manutenção inadequada de problemas recorrentes. Já as gravações da cabine mostraram que os pilotos ignoraram alertas importantes relacionados à perda de velocidade e à formação de gelo. Durante a investigação, o CENIPA analisou mais de 1.200 voos realizados entre agosto de 2023 e a data do acidente. Os técnicos estudaram os dados das caixas pretas, as condições meteorológicas do dia da queda, além dos motores, do sistema de degelo e de proteção contra stall da aeronave. A viúva do copiloto Humberto Alencar, Rosana Maria Ferreira, afirmou que havia pressão para que as falhas não fossem registradas oficialmente.
O que tinha na empresa era uma cobrança muito grande para que eles não ficassem relatando os problemas dessas aeronaves. Humberto fez N relatos e entregou para os superiores deles. Eles colocavam dentro das gavetas.
A CBN questionou a Voepass sobre essa declaração, mas a companhia não respondeu. Em nota, a empresa afirmou que sempre seguiu padrões internacionais de segurança, destacou a experiência da tripulação e informou que colaborou com as investigações desde o início. As famílias agora aguardam a conclusão do inquérito criminal conduzido pela Polícia Federal, prevista para as próximas semanas. A expectativa é de que o caso seja encaminhado ao Ministério Público Federal, que vai decidir sobre eventual denúncia criminal aos responsáveis. Com a colaboração de João Rosa em Brasília e Marcelo Moraes em Cascavel, de Campinas, Felipe Pereira.
8 horas, 12 minutos.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
8 e 12.
A seguir, o Mundo Corporativo fala sobre inovação, prevenção e longevidade com Gianni Tsutsui, CEO do Grupo Fleury.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Umas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos.
Jornal da CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN.
Neste sábado e domingo, Ceilândia recebe a grande final do Candangão Junino 2026. O evento é gratuito e reúne os 10 grupos finalistas neste fim de semana na Praça do Trabalhador, que disputarão o título de campeão da temporada em apresentações marcadas por criatividade, emoção e grandes produções. Ao longo da temporada, 21 grupos participaram das etapas classificatórias realizadas em Planaltina, Samambaia, Santa Maria e Ceilândia. O evento começa às 7 da noite e entre as quadrilhas que vão se apresentar estão Aquarela Nordestina, Se Bobear a Gente Pimba, Sanfona Lascada, Elite do Cerrado, Sabugo de Milho, entre outras. O Nacional Centro-Oeste também vai acontecer na Praça do Trabalhador entre os dias 1º e 2 de agosto. Haverá ainda transmissão ao vivo no YouTube da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e em torno. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Jornal da CBN.
Oito e quinze.
Mundo Corporativo, com Milton Jung.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar a prevenção em saúde, inovação, expansão sustentável, longevidade, a sua, a minha e a das empresas, até porque a empresa que está aqui representada hoje tem 100 anos, e isso é uma marca importante. Nossa convidada é Jeanne Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, a quem eu agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todas e todos que nos ouvem e nos assistem. Um prazer estar no Mundo Corporativo.
Comecei essa conversa lembrando que o Grupo Fleury chega aos 100 anos. E chega aos 100 anos em um momento em que a saúde parece mudar de endereço ali, né? Deixa de ser apenas ali no consultório ou no laboratório, passa a acompanhar a vida das pessoas, o nosso cotidiano. Quando é que você, olhando para esse centenário, percebeu que não bastava só entregar um exame bem feito lá na ponta, precisava ampliar esse olhar?
Milton, isso faz parte da nossa história. Lembrando que o Grupo Fleury, ele começou em 1926 como um pequeno laboratório no centro de São Paulo, ao longo do tempo se reinventou, e hoje nós somos uma empresa que olha para a jornada de cuidado da saúde. Claro que o nosso core é medicina diagnóstica. Hoje nós temos uma atuação nacional com diferentes marcas em todo o Brasil, mas principalmente a excelência médica, o relacionamento com os clientes, o acolhimento, aquilo que a gente costuma dizer que é a nossa base pautada em ciência e em confiança, ela se construiu ao longo dessa trajetória. Ela está presente hoje e, principalmente, quando a gente olha para o futuro da saúde, com todo esse aspecto de envelhecimento da população, nós queremos estar presentes na vida das pessoas, cuidando para que elas tenham uma longevidade saudável.
Quando você percebe a necessidade dessa transformação, ela também acompanhou a transformação do próprio cidadão, do comportamento das pessoas na relação com a saúde? Foi essa a ideia?
Sim. O Grupo Fleury nasce como um laboratório e, ao longo do tempo, pela qualidade, pelo acolhimento, os próprios clientes começaram a questionar por que não o Grupo Fleury oferecer mais serviços. Então, na década de 80, nós criamos um conceito chamado de centros diagnósticos, não só toda a parte laboratorial, mas também exames de imagem. Isso veio de ouvir muito cliente ao longo de toda a nossa trajetória. Então, este olhar de ciência, de qualidade técnica, de excelência, associado a uma relação muito próxima com o cliente, com o médico, fez com que a gente expandisse os nossos serviços ao longo da trajetória. Esta cultura de foco no cliente para atender as suas necessidades e também uma cultura baseada em excelência e acolhimento, que é traduzido como ciência e confiança, fez parte dessa trajetória. E certamente isso nos levará para o futuro.
Jeanne, empresas centenárias, como é o caso do Grupo Fleury, costumam correr dois riscos, né? Um é virar museu de si mesmo. O outro é perder a sua identidade ao longo do tempo nas transformações. Como é que vocês têm trabalhado essa ideia? Como é que o Fleury tenta inovar, usando a palavra que você acabou de usar nessa conversa conosco, sem romper com a sua própria história e com a sua cultura?
Esse é um ponto fundamental. Primeiro, o Fleury passou por um processo de crescimento, de diversificação de negócios, trazendo inovações em toda a sua trajetória, como eu mencionei. Mas isso também faz parte da cultura do Fleury. Porque essa cultura muito forte de foco no cliente, ela tem que trazer para a empresa um olhar de adaptação, seguindo essa mudança de comportamento, seguindo o avanço tecnológico que acontece na medicina e saúde e seguindo principalmente um avanço muito rápido do conhecimento em medicina para que a gente sempre esteja na vanguarda. Isto, como cultura organizacional, é um ponto fundamental para manter a empresa coerente.